O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Diz rapaziada.
Nossa, hein? Entramos no clima olímpico da mulher brasileira em primeiro lugar. E este é o Dibradoras de número 48. Estamos no estúdio da Central 3. Este é o primeiro podcast. 48 não, gente. 49. 49. Ao meu lado aqui, Mayara Beckrich.
Na sua frente.
Na minha frente. Tô nervosa. Tô nervosa porque esse é o primeiro podcast após o início dos Jogos Olímpicos no Rio, né?
Verdade.
A gente fez na segunda-feira, ainda não tinha começado, de fato, a competição. E agora que estamos de volta, com um ouro, uma medalha de ouro no peito.
Ó, saindo do forno, hein? Quentinho.
Saindo do forno. Cheguei até atrasada, porque eu fiquei vendo a luta final de Rafaela Silva, que foi campeã olímpica de judô, agora há pouco, derrotando uma mongol. Olha que legal.
Arrasou, né?
Arrasou, brilhou, Vazari, Ippon, sei lá o que ela fez.
Vazari, né?
Vazari só, né?
E bem importante pra Rafaela depois dos episódios bem tristes que ela protagonizou lá em 2012, né?
Com certeza, que tem toda uma história, né?
O pessoal foi bem racista com ela, depois ela ter perdido a disputa lá nas quartas de final, então bem importante pra Rafaela, acho que veio com um gostinho de...
Com certeza.
Revanche até.
Depois de uma desclassificação em Londres, né, por conta de um golpe, injúrias racistas, um título mundial, quase pensou em parar, ela deu a volta por cima mesmo, e ela faz parte do Instituto Reação da Cidade de Deus. E tá aí, né, brilhando muito, da favela para o mundo, para o lugar mais alto do pódio. Estamos muito felizes com a conquista de Rafaela Silva no judô feminino.
Primeira
medalha do Brasil é de quem, minha gente? De uma mulher.
Segunda, a primeira de ouro, né?
Primeira de ouro,
isso,
né?
Isso, que é o que importa.
É. Coitado.
Não, o menino arrasou também.
Menino arrasou, menino querido. Bom, aqui no Dibradoras de hoje a gente vai falar sobre, óbvio, Jogos Olímpicos em excesso, desde o início, e temos alguns áudios aqui de Juliana Cabral, Marco Aurélio Cunha, para falar sobre o desempenho da seleção feminina de futebol, começando pela abertura dos Jogos, que foi... incrível, o Rio de Janeiro parece que deu um show, né, sem muita tecnologia, só na garra, sem abusar de efeitos muito, muito especiais, e foi lindo. O que foi aquele Paulinho da Viola cantando o hino nacional, minha gente, vestido com terninho azul Portela, quase chorei. Bom, vimos Iane como porta-bandeira, né, conduzindo a delegação do Brasil. Vimos a equipe dos refugiados pela primeira vez na história.
Isso, maravilhoso.
Foi incrível. Atletas plantando árvores assim que entravam no Maracanã.
É, isso eu achei meio...
Falaram que era o legado inatingível da Copa. Uhum. Então, assim, tem árvore olímpica até daqui 30 anos. E a pira olímpica acesa por Vanderlei Cordeiro, né? Foi incrível. E aquela pira maravilhosa. Você não viu a pira?
Amiga,
quase morri. E ainda fui pro Rio de Janeiro nesse fim de semana. A cidade está incrível, está lotada e está muito legal vivenciar isso, participar, assistir aos jogos e, enfim, acho que quem tiver a oportunidade de ir vale muito a pena. Vamos falar então das competições?
Vamos lá.
Estreia do futebol feminino no Rio 2016. Começando pelas meninas do Brasil, do futebol. A gente teve Brasil e China na quarta-feira, antes mesmo da
abertura, né?
Da abertura dos jogos. E o Brasil venceu, pus aqui 2-0 e pus as pessoas que fizeram os gols, mas foram três.
Foram, né, amiga?
Foram três, gente. Foram três. Gols de Mônica, Cristiane e Andressa Alves. 27 mil pessoas, maior público da rodada de estreia lá no Engenhão. E as meninas acho que tiveram muitas chances, acho que 18 finalizações, marcaram 3, e aí a gente saiu com a vitória desse primeiro embate contra a China. Elas tiveram tranquilidade, jogaram bem, E depois a gente veio pro segundo jogo, que foi, que era o mais esperado, né?
Sim, o mais difícil, né?
Mais difícil, né? Porque Suécia, né? Berço, tem futebol feminino, tem berço, tem tradição lá. E, cara, eu não esperava esse placar, não.
Ninguém esperava, né, amiga?
Sério?
Nem o mais otimista dos brasileiros esperava um placar tão elástico, né?
Nossa, foi demais. Eu tava lá no Engenhão, foi muito legal. Muita menina no estádio. Amigas acompanhadas, sabe? Tipo, grupo de quatro minas.
Várias amigas.
É, várias amigas juntas. Crianças com camisa de seus times, do Vasco, do Flamengo. Foi muito legal. E 43 mil pessoas.
Olha lá.
No Engenhão. Saudando Marta, Formiga e companhia. O Brasil ganhou da Suécia por 5-1, com gols de Bia, dois da Bia, um da Cristiane de Letra.
Golaço.
Que golaço. E dois da Marta.
Compasse da Marta, né?
É, compasse da Marta. E um golaço também da Marta, um gol bacana, além do gol de pênalti que a Cris sofreu. Tivemos essa baixa de Cristiane,
pois
né?
É, ela saiu bem, ela machucou e já pediu substituição.
Pois
né?
É, a fisgada foi feia, a gente tem áudio aqui do Marco Aurélio falando sobre. E aqui tem um dado que a gente viu no... Eu vi no Twitter do Planeta Futebol Feminino que o jogo da seleção feminina no sábado bateu 27 pontos de audiência. E a média da Globo no mês é de 17. Ou seja, muita gente assistiu.
Uhum.
Ao jogo.
O que prova que tem público, né?
É, tem espectador também. Galera tá assistindo. Os ingressos para Brasil e África do Sul estão esgotados. 42 mil foram colocados à venda. E o jogo acontece dia 9 de agosto.
Amanhã, né?
Vulgo amanhã. Dizer, às 10 da manhã.
Da noite, né, amiga? Oh,
gente, 22 horas, isso. 10 da noite.
Vai ser demais, hein? O público de Manaus representando sempre,
um
né?
Se no Engenhão a gente ouviu aquilo, né? Aquele Marta é maior do que, melhor que Neymar. A gente pode esperar tudo de Manaus.
Onde o público é sempre maravilhoso.
Onde o público está sempre presente, acompanhando o Brasileirão e fazendo festa para o futebol feminino. Vamos ouvir, então, os áudios que a gente tem aqui. Vamos ouvir... Eu perguntei tanto para o Marco Aurélio Cunha como para a Ju Cabral sobre o desempenho. O que eles acharam do desempenho da seleção nesses dois primeiros jogos. Vamos ouvir o primeiro, qual que é que está aí, do Mac? Vamos embora, então.
Roberta, eu acredito que a equipe foi muito bem nessas duas primeiras partidas. Nós desenvolvemos tudo aquilo que foi treinado, uma marcação eficiente, uma grande intensidade de jogo, as jogadas trabalhadas, programadas, tudo aquilo que é possível um treinador colocar numa equipe, eu acho que foi realizado. Agora, a grande dificuldade é você repetir isso sistematicamente. São jogos de 3 em 3 dias, cada hora num lugar. Agora viemos a Manaus. Manaus é uma cidade quente, com umidade alta, com desidratação grande, para uma terceira partida. Depois, espero, iremos a Belo Horizonte. E essa maratona é que é difícil manter esse nível em todos os jogos. Mas nós não temos outra escolha. É fazer de tudo para mantermos o mesmo padrão e a mesma intensidade de jogo. Eu acho que a equipe mostrou que o trabalho realizado até aqui foi bom, foi convincente. As pessoas que tinham qualquer questionamento com o Vadão, eu acho que podem confiar mais naquilo que foi feito. E vamos agora para os grandes adversários a partir das quartas de final. Mas o que jogamos eu acho que é suficiente para todos estarem felizes. Aliás, a gente tem percebido isso em todas as mídias.
Tá aí a declaração do Marco Aurélio Cunha. A gente tem percebido isso em todas as mídias, né? Falando bem do futebol feminino, mas também tem um outro agravante, que é o desempenho. Vou dar uma de Mauro César. Pífio e patético. Da seleção masculina. Isso acaba sendo meio que um revanchismo, talvez?
É, então. Isso daí eu acho meio complicado, né? Dá pra valorizar as mulheres só porque os homens estão indo mal, né? Porque não é esse o foco, né? O foco deveria ser no trabalho delas que elas estão desenvolvendo, né? Apesar da falta de incentivo. Não porque os homens são um time muito, muito abaixo, né? Do esperado. Tava todo mundo com uma expectativa muito grande, né? Com a seleção masculina.
Com certeza. Tava todo mundo de olho no Neymar, no Gabriel Jesus.
Gabigol.
No Gabigol, que agora é só Gabi, né? Não faz gol. Pode chamar de Gabigol.
Aquele cabelo dele é muito feito, né?
Ele parece um, sei lá,
aquele,
um...
Aquele, até um corte,
aquela barba, sei lá. Tinha um, não é Falcon, mas é dessa linha aí, parece esses caras. E a Ju falou também sobre o desempenho da seleção, até falando disso, a fase de grupos é mais tranquila,
sim,
entre aspas. Então, ela acredita que o Brasil possa chegar a semis e garantir, e estar garantido entre os quatro times, os melhores times, uhum, do torneio, né? Mas vamos ver aí o que a Ju Cabral falou sobre o desempenho desses jogos.
Oi, meninas do Dibradoras, feliz de estar falando com vocês novamente, de estar participando do programa de vocês, infeliz em poder falar do futebol feminino, com dois jogos, duas vitórias, algumas dificuldades na estreia, mas a gente sabe que todo jogo de estreia é complicado, a ansiedade, né, a torcida presente, enfim, como é que vai ser essa energia aqui dentro do Brasil. O Brasil passou pela China tranquilamente, contra a Suécia é um jogo difícil, de início a Suécia causando bastante dificuldades para a seleção brasileira, e depois do gol da Bia, a seleção brasileira começou a tomar conta, soube jogar muito bem no erro das suecas, na falha da marcação, e aí deixou mano a mano individualmente. É uma seleção que tem muito talento, com Marta e Cristiane inspirada, com Formiga deitando e rolando no meio de campo. Fica muito difícil bater a seleção brasileira. Uma vitória importante, uma goleada histórica em cima da Suécia, que é uma seleção forte. Agora, as vitórias não podem fazer com que nós fechamos os olhos para as dificuldades que temos, né? E tanto no jogo da China quanto o jogo contra a seleção sueca, fica muito claro que nós temos problemas defensivos pelo lado esquerdo, principalmente, e muitas vezes Formiga e Thaisa sobrecarregadas no meio de campo. É bom, Vadão, prestar atenção nisso, porque daqui a pouco chega a fase do mata e certamente iremos pegar seleções com mais talento, com mais potência, com mais variações, que possam causar grandes problemas para a gente. Mas acredito que até a semi nós estamos garantidas. Por que eu digo isso? Porque o confronto nas quartas deve ser com seleção ou do mesmo nível ou seleção um pouco abaixo. Então, estaremos sim entre as quatro melhores da Olimpíada, e é entre as quatro contra as grandes potências. A gente espera que o Brasil possa jogar bem e que a torcida possa contagiar e dar tanta energia como deu no jogo da Suécia.
Tá aí, nossa capita falando sobre o jogo. E sim, a torcida está apoiando, está abraçando as meninas. E tá legal de ver esse público acompanhar. E eu vi uma entrevista da Formiga, porque ela também foi muito... O nome dela foi muito gritado lá no Engenhão e tal. E ela, é legal, né? Reconhecimento e tal, bacana. Mas daqui a um tempo...
Passa.
Ninguém vai lembrar mais da gente, sabe?
Isso
aqui
é complicado.
É momentâneo. Até achei que ela fosse ficar mais emocionada, mas ela já tá velha de guerra, né?
6 Olimpíadas, né, querida?
Ela já sabe como que é esse apoio momentâneo, e é difícil, né? É complicado. E agora um monte de fotinho, de meme, de...
De Marta maior que Neymar.
O futebol.
Marta rainha, Neymar nadinha. Esse eu gosto.
de salto alto pros meninos, chuteira, né, normal pras meninas.
Eu odeio esse negócio de salto alto.
Eu também. A gente detesta. A gente até postou uma arte disso, porque, meu...
Não tem nada a ver, isso aí. Vai ficar desvalorizando os homens falando que eles usam salto alto, que é uma coisa de mulher?
Ai, não. Tem alguém na linha comigo, direto do Rio de Janeiro? Me ouve, Renata Mendonça?
Som de Olimpíadas ao fundo.
Renata? Alô? Não, ela não me ouve. Ela quer que eu ligue pra ela, mas ela não fala comigo. Vamos ouvir, então, um outro áudio que a gente tem aqui. A gente falou também com o Marco Aurélio Cunha e com a Ju Cabral sobre a cobertura da mídia, né? Sobre essa overdose.
Esse furor, né?
Esse furor, essa moda maravilhosa de falar das mulheres, mas só de 4 em 4 anos, né?
Exatamente.
O que acontece? Fala aí, Marco Aurélio.
Bom, retornando à sua pergunta, não existe comparação entre futebol masculino e feminino. São absolutamente diferentes, fisicamente diferentes, com potências diferentes. Evidente é o mesmo jogo. Eu acho que as meninas têm uma técnica extremamente apurada e jogam com muita elegância. Mas o jogo dos homens é um, o jogo das mulheres é outro. As comparações vêm por conta do brasileiro, que adora menosprezar alguém que tem uma posição social maior, adora fazer tripudiar em quem não vence, por quem se torce e depois frustradamente não vence. Isso vale para os clubes, quando São Paulo perde, Corinthians perde, Flamengo perde, os grandes clubes perdem, sempre vem a ironia, vem o repúdio e sempre uma comparação pejorativa. Então, nós aqui da seleção não temos nenhuma vontade de comparar o futebol feminino ao masculino, torcemos muito pelo êxito do futebol masculino. Eu já liguei para o Micali, já liguei para o Damiani, que são os dirigentes da base, para dar o nosso apoio. As meninas sabem que é muito importante que o futebol masculino vá bem, porque, queira ou não, ele é o carro-chefe dos patrocínios, do dinheiro que entra para a confederação e que, secundariamente, também nos suporta, nos dá apoio e permite com que a seleção permanente exista. Então, a comparação a gente deixa para a mídia, para os torcedores que gostam de brincadeiras, mas todos nós torcemos pelo futebol masculino e queremos que ele tenha êxito, e ainda há tempo de ter êxito. O feminino tem lutado muito, eu acho que é um time treinado, diferente do masculino, que é um time que você busca os jogadores e em 15 dias quer dar um padrão tático. Nós já temos um padrão tático há mais de um ano e meio, com as meninas se revezando, vez ou outra, claro, nem todas estão no mesmo nível ao mesmo tempo, outras melhoram, outras declinam, e aí a comissão técnica, que é isenta de paixões, ela coloca aquelas que estão no seu melhor momento físico e técnico para disputar competições. Então eu acho que a seleção feminina está muito bem treinada, fisicamente em alto nível. Infelizmente são jogos de 3 em 3 dias em lugares distantes, saímos do Rio de Janeiro para Manaus, com um clima diferente, já temos uma lesão. E falando da Cristiane, ela tem uma pequena lesão muscular no bíceps femoral. Nós vamos esperar mais 2, 3 dias para refazer o exame, ver com mais clareza ainda a evolução desse quadro e a hipótese de poder utilizar mais à frente, claro, em a gente passando de fases. Então, nós vamos decidir isso mais à frente. O Dr. Neme e a comissão técnica vão interpretar isso para ver se ela pode prosseguir. Nós temos esperança que sim. Mas é bobagem prever qualquer coisa nesse momento. Eu acho que nós estamos indo muito bem, vamos ter um desgaste grande e seguramente enfrentar as melhores seleções do mundo. Esperamos superar essa maratona de desgaste físico, jogos e, por que não, emocional também.
Tá aí o áudio do Mac sobre esse lance da Cristiane, da cobertura da mídia, do preparo da seleção. E são coisas a se considerar, né? Talvez a gente não tenha mais a Cristiane para jogar nos próximos confrontos. Então, assim, tem esse desgaste, tem essas viagens, tem esse preparo físico, emocional envolvido. Mas é importante que o Brasil já está com um pezinho na fase de mata, né?
Já está com os dois, né?
É, já está com os dois e ainda enfrenta a África do Sul para corrigir erros, prestar atenção e se preparar melhor para a fase eliminatória. Agora sim, temos alguém na linha, direto do Rio de Janeiro. Renata, você está me ouvindo?
Estou ouvindo, estou aqui. Boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Saudades.
Estamos com saudades, miga. Tudo bem por aí?
Tudo ótimo, tudo maravilhoso. O Rio de Janeiro finalmente entrou no clima olímpico. Já conseguimos a nossa primeira medalha maravilhosa com a Rafaela Silva, já chorei aqui. Acho que a gente tá num caminho bom aí para as mulheres nessa Olimpíada.
A gente está aqui falando do futebol, Rê. Temos os áudios aqui do Marco Aurélio Cunha, da Ju Cabral, falando sobre tanto o desempenho como cobertura da mídia, né? O que você tem sentido por aí? Como é que tá esse povo? O povo descobriu que futebol feminino existe, que a Marta é uma das melhores jogadoras do mundo. Isso acontece de 4 em 4 anos, né?
Exatamente. Eu até coloquei no meu Twitter esses dias, na sexta-feira, do dia do jogo contra a Suécia, falei, é impressionante como as pessoas descobrem o futebol feminino a cada 4 anos, que a cada 4 anos as pessoas dizem, nossa, essa seleção joga demais, nossa, o Brasil, que incrível, ai, que maravilhoso, Marta, Cristiane, Funique, por sinal, todos, cada 4 anos tem as mesmas pessoas.
No caso,
graças,
né?
A Deus, elas ainda nos abandonaram. E, só que assim, eu acho muito complicado, porque acaba que agora que o masculino indo muito mal, meu medo é que a pressão venha para elas. Porque aí todo mundo fala, ai, que maravilhosas meninas, incríveis e tal. E aí começa a colocar uma pressão, que já que o masculino não está correspondendo, fala assim, ah, vamos torcer para as meninas, vamos esperar das meninas, como se ela tivesse alguma obrigação de ganhar alguma coisa, né? Só esse meu medo aí.
É, mas isso é inevitável, né? As pessoas estão meio que abraçando a seleção feminina e pedindo para eles se espelharem nelas, e isso não é legal, né? Porque cada um no seu quadrado, mas é fato que a gente tem um nível de apoio e, enfim, financeiro, visibilidade e tudo mais. Tem uma diferença muito grande entre as duas seleções, né? Talvez por isso também... Fala, amiga.
Então, eu acho que assim, se tem algum time que pode ser cobrado nessa Olimpíada, algum atleta que pode ser cobrado, é a seleção masculina de futebol. Porque é inevitável, assim, os caras têm muito apoio, os caras têm muito investimento, os caras recebem salários milionários. Então, assim, não tem por que não cobrá-los. Os outros atletas de qualquer modalidade, eles vivem uma realidade péssima, entendeu?
Sim, sim.
Então, para não falar uma palavra mais feia.
Não, com certeza. Eu acho também que esse lance, uma das desculpas adotadas para falar dessa diferença do masculino, não desculpa, mas é um fato, ok, eu entendo. Esse lance da seleção permanente já jogar, já treinar junta, de estar junto há muito tempo, deles se reunirem 15 dias antes de jogar e não ter como treinar um treinamento mais tático e tal. Mas, cara, eles jogam nos melhores times do mundo, alguns deles, eles têm outro desempenho, outro preparo. Acho que isso não faz tanta diferença para você jogar contra o Iraque, que contra o outro, de quem era o outro time, né, que o Brasil jogou?
Então,
além do Iraque?
Não, é África do Sul.
Precisa disso tudo, assim? Oh, e treinaram só 15 dias, poxa.
Pra ganhar do Iraque.
Pra ganhar do Iraque, mano.
Nossa, palhaçada.
Gente, chegamos no dia que a seleção brasileira não consegue fazer um gol do Iraque.
Nossa!
Não consegue fazer um gol no Iraque e não consegue... E assim, chegamos ao dia em que a gente até teme enfrentar o Iraque, entendeu?
Fala, pois é.
Ferrou, a gente vai... Entendeu?
Assim,
e uma coisa que eu notei aqui é que, assim, apesar de, claro, Olimpíada, brasileiro assiste, né, quer acompanhar e tudo mais. Então, ontem eu tava aqui num restaurante acompanhando o jogo, e aí, enfim, sábado as pessoas, eu tava em outro lugar, as pessoas estavam assistindo TV ligada, todo mundo vendo o jogo. Só que aí ontem, por exemplo, eu tava com uma equipe de jornalistas no lugar, e era uma equipe de jornalistas de fora do Brasil. E aí eles foram entrevistar alguns fãs aí, torcedores brasileiros, depois do empate com o Iraque, e perguntaram, ah, mas então o time feminino parece estar indo bem melhor, né, não sei o quê. E assim, os torcedores, eles não sabiam falar do time brasileiro, das mulheres, entendeu? A Marta é boa, tal, não sei o quê. Então você percebe que, assim, a cultura continua a mesma, e eles continuam esperando do futebol masculino. Aí, enquanto o futebol masculino não vem, o feminino é um alento, assim.
Exatamente.
Mas para que isso não se transforme em pressão. Eu acho que elas estão muito, muito determinadas a não colocar isso como pressão, porque elas já falaram lá que não devem nada para ninguém.
Claro, com certeza.
Mas não devem mesmo.
Que dane-se a mídia, né?
Sim, sim. E não deve nem, não cabe esse tipo de comparação, não tem nem o que falar, né? A gente tem um áudio aqui da Ju Cabral falando sobre isso também, da cobertura da mídia e como ela enxergou essa exaltação, a seleção feminina. Vamos ouvir.
Olha, meninas, para falar em relação a essas comparações,
Eu confesso que eu fico muito chateada em relação a isso, porque isso normalmente acontece quando o futebol masculino passa por uma fase ruim. Então não é que alguém está olhando o futebol feminino, não é que alguém está vendo algo de diferente, não é que alguém está vendo que as mulheres também têm qualidade, que as mulheres também precisam ser respeitadas. Longe disso. É simplesmente uma maneira de atingir, de cutucar, de menosprezar a má fase que vive a seleção brasileira. Foi assim várias Olimpíadas, né, e sempre será. Isso me deixa muito triste. Eu espero que o grupo não se contagie com isso, que essa comissão técnica possa blindar muito bem esse grupo de jogadoras, para que elas estejam focadas e pensando somente na conquista do ouro, que com medalha ou sem medalha, está muito claro que o futebol feminino precisa ter um desenvolvimento melhor, precisa ter um apoio muito maior, um investimento muito maior do que tem pelo país, né? Acho que isso já está muito claro. E acho uma pena, uma grande hipocrisia da maioria da mídia, que agora fica enaltecendo as mulheres, mas para simplesmente para atingir o masculino, para atingir o Neymar. É uma grande bobeira. Eu realmente não gosto disso. Não fico feliz quando eu escuto esse tipo de coisa. E é claro que depois da goleada em cima da Suécia, essa comparação tem sido inevitável de se escutar, o que é uma pena.
Falou tudo.
Falou e disse, né? Tá tudo dito aí. E ainda mais por quem já viveu essa experiência na pele, né? Então, tem esse lance que a gente tá observando bastante, assim, essas comparações, essas matérias enaltecendo o feminino e achando que elas são as salvadoras da pátria do futebol, e não é por aí, né?
Gente, só mais um comentário sobre isso. Eu achei a Ju Cabral foi perfeita. É exatamente isso. É assim, as pessoas estão falando porque o masculino está mal. Se o masculino estivesse bem, ninguém estaria falando nada.
Sim.
E o mais bizarro de ver isso é assim, sábado foi o jogo do feminino, domingo eu acordei, abri os jornais, os sites aqui, e vi que tinha um artigo do Juca Kinfuri falando do futebol feminino, cara. E assim, com todo o respeito, o Juca Kinfuri não deve ter assistido um jogo de futebol feminino na vida. Se já assiste na Olimpíada, ele lá, entendeu?
Sim.
Então ele me falava, ele vem querer impor, sabe, um textinho falando, nossa, que jogo maravilhoso, as meninas, eu não sei o que, não sei o que lá. Querido, ou você acompanha sempre, ou não adianta acompanhar de quatro em quatro horas.
Exatamente.
E querer falar com propriedade.
Yeah.
Ah, Cristiane, artilheira, não sei o que, não sei o que lá. O cara, meu, sabe, ele fala assim, cara, é uma hipocrisia.
Não engolimos.
E aí foi o Mauro César, não sei se já falaram aí.
Não, pode falar.
O serviço prestado, inclusive eu respondi, que ele começou a colocar alguns pontos no texto dele.
Você tem o nome do título do texto dele aí? Como é que era o título?
Era... Nossa, cara. Eu já vou pegar aqui. Mulheres
eu vou pegar aqui.
Mais do que 96% dos homens no futebol.
Nossa,
que ele pegou as quatro divisões que existem. Aí pegou a galera ferrada das outras divisões. Agora, que culpa tem as mulheres disso, né? O futebol no Brasil é um lixo.
É um
desserviço, né?
Exato.
Querendo desviar, olha lá, elas ganham mais.
É desonesto, né?
É desonesto. É canalha.
E além disso, aí ele colocou lá que é uma hipocrisia dos fãs, dos torcedores, ficar falando, enaltecendo a seleção feminina agora, sendo que não acompanham, entendeu? Não vão a jogos, não assistem depois da Olimpíada. E eu falei, e não é uma hipocrisia da mídia começar a falar disso agora, sendo que não acompanha? Aí
ele
responde, sim. Aí eu falei, então, meu querido, você não faz parte da mídia?
Você é a mídia, exato. É muito.
Não, e ele coloca no texto dele como se a culpa do futebol feminino, do fracasso do futebol feminino, né, como modalidade, tipo, não ter sucesso no público, tenha sido do público.
Sim.
Porque, assim, as pessoas não acompanham. Querida, mas como que as pessoas vão acompanhar se o negócio não sai em nenhum lugar?
Exatamente.
Como que as pessoas vão aos jogos se elas não sabem que os jogos existem, entendeu?
Ele precisa ver mais jogos, acompanhar mais a modalidade. Ele tá falando de uma maneira muito superficial e, obviamente, pra buscando clique, né, com manchete sensacionalista e usando dados que, cara, não tem o menor sentido, né?
Não tem o menor sentido.
Exatamente. Eu lembro de uma vez que o...
Só que assim, é triste ver...
Pode falar. Mais,
pode falar.
Não, eu só ia comparar que uma vez eu li numa revista, que eu não vou dizer o nome, mas acho que todo mundo vai saber qual é. Que, tipo, a gente não tava com uma falta, uma crise de água, porque a gente tinha água na represa suficiente para encher, tipo, 2.000 piscinas. Sabe nos comentários?
Mas... Tipo, a água do mundo tá ali.
Então, tipo, meu, e daí, entendeu? Quer colocar a coisa dentro de um lugar, assim, que não existe. Um
contexto meio, né, bizarro. Não rola.
Não, e o pior é que, assim, quando eu vi essa... Eu, infelizmente, cliquei, se eu fui ler o negócio pra ver o que estava escrito ali. E aí tinha, sei lá, 128 comentários quando eu cliquei. Então, nossa. Assim, e a boa parte do que eu vi era de óbvio homens que já pensam assim, endossando, isso aí, perfeito, essa análise. Então, é triste, porque, assim, é uma pessoa que não acompanha nada da modalidade, que não sabe nada do contexto, e aí chega num momento desse, fala, não, deixa aqui que eu vou escrever um texto sobre isso, entendeu?
É, exatamente.
E aí buscam os dados no Wikipedia, e fala, ah, peraí, seleção feminina ganha R$9.000 o salário delas na seleção permanente, e aí vai e escreve um negócio desse, entendeu?
Mas eu acho que não é uma questão de não estar bem informado, eu acho que é uma questão de manipular os fatos para dizer o que ele quer dizer.
Ah, sim, mano.
Muito
maldade.
Mais
então,
do que...
É um desserviço que ele pega, coloca dados que são reais, mas ele joga de uma maneira completamente...
deturpada.
Não faz o menor sentido, que para qualquer pessoa que acompanha a modalidade sabe que não faz o menor sentido, e leva as pessoas a pensar, porque quando você lê o texto, o título, que está dizendo que 96% das mulheres ganham mais do que os homens no futebol, querido, você está falando de um universo de jogadoras da seleção permanente, sabe quantas são?
É.
Não deve ser 20, entendeu?
Sim.
Então, peraí, cara, são 20. 20 delas.
Para de ser louco. Exatamente. Deixa eu colocar o último áudio aqui. Eu perguntei para Marco Aurélio Cunha se a Marta era maior que o Neymar, melhor que o Neymar, e ele me respondeu. Vamos ouvir o que ele disse?
Terminando, é incomparável Marta e Neymar. São sexos diferentes, formas de jogar diferentes. Eu diria que são talentos compatíveis. Talvez a Marta seja a maior jogadora do mundo em termos técnicos e o Neymar esteja perto de ser também um dos melhores do mundo. O Neymar é mais jovem, tem 24 anos, a Marta tem 30, então o Neymar ainda tem 6 anos para percorrer aí, para atingir os níveis mundiais que ele gostaria e nós gostaríamos também que ele atinja. A diferença é que também tem uma competição muito árdua para o lado do masculino, com outros milhares de jogadores bons, né, muito bons, e as estrelas, e o futebol feminino tem um universo menor. De qualquer forma, são incomparáveis, mas são dois mitos do futebol, duas figuras importantes para nós todos da seleção brasileira, que temos que torcer de forma igual e jamais divergir.
Tá? É isso aí.
Não falou muito, né?
Eu acho que uma coisa legal que aconteceu, eu não acho que tem que fazer essa comparação mesmo, mas ontem no jogo do masculino a galera começou a gritar Marta, né?
Sim.
O nome dela.
É.
Então, e assim, eu não sei se vocês devem ter reparado, quando nos jogos, né, tanto no jogo contra a Suécia quanto na estreia contra a China, a vibração das meninas quando fazem os gols, cara, é inacreditável, entendeu? Você sente assim, a importância daquilo, que
pra
é a mesma, o nível de vibração que a Rafaela Silva hoje teve.
Sim.
Quando venceu, entendeu? Quando ela venceu a semifinal, ela teve uma vibração absurda, assim, sabe? Uhum. Então, eu falo, cara, essa menina não vai perder hoje, entendeu?
Sim.
E eu acho que isso falta um pouco pro masculino. Eu acho que eu não sei se eles colocam acima de qualquer coisa ali, do país, da importância disso, que eu não sei, eu não vejo essa energia neles, eu não vejo esse sentimento, sabe?
Eu acho que mais do que resultados, acho que a torcida cobra da seleção masculina um maior envolvimento, uma garra, né, que a gente não vê, uma jogada bonita, e a gente vê que as meninas têm feito isso, elas têm conversado bastante em campo, né, uma ajudando muito a outra, formiga, cara, se revezando em mil ali, pra tanto segurar, como... Ela fez uns lançamentos incríveis no jogo da Suécia, eu lá do Engenhão tava vendo aquilo, cara, passe assim, a distância de 3 dedos, sabe? Enfim, jogando com muita categoria.
Sim.
A Cris, meu, a Bia tá num preparo físico incrível, aquela menina tá jogando muito
bem. Tá jogando muito.
sabe, ela tem um porte muito, sabe, forte, ela ganha muitas bolas, assim, nas disputas, enfim, acho que... E a vibração dela, quando ela marcou o primeiro gol dela numa Olimpíada, cara, aquilo foi sensacional. Então, assim, você vê a entrega, você vê que elas estão comprometidas com aquilo, e foi muito legal. E uma coisa legal que aconteceu no Engenhão foi no hino, que eles resumem o hino, né, eles fazem aquele hino mais curtinho.
Sim.
E a torcida continuou cantando, como acontecia na Copa do Mundo com os meninos, que o Davi Luiz continuava berrando e cantando, a torcida continuou cantando, mas elas foram lá, não ficaram pagando de patriotas, né, cumprimentaram, foram pro jogo e a torcida fez o seu papel, assim, não ficou berrando na câmera o hino, com a mão no peito, fechando o olho,
é,
não.
Isso é meio bizarro mesmo.
Elas já estavam tirando a foto, elas já estavam cumprimentando a adversária e estavam indo pro jogo, achei muito bacana essa cena, foi bem, bem legal. Ô Rê, agora a gente vai falar um pouco dos destaques femininos do Brasil nos Jogos Olímpicos, você pode ficar com a gente?
Eu posso ficar mais uns 5 minutinhos.
Então vamos lá. A gente tem aqui alguns destaques, começando pela Larissa e pela Thalita, que iniciaram a disputa dos jogos com vitória, né, contra as russas. 2-0.
A Larissa e a Thalita são bem, bem favoritas, né?
Bem favoritas, né? E a... Elas jogaram... Agora à tarde, quem que jogou? Foi a...
A Agatha
e a Bárbara.
Isso,
que também elas venceram o primeiro jogo.
Isso.
Contra as tchecas, por 2-1. E hoje venceu a Argentina. Elas venceram a Argentina.
As argentinas não tem muita tradição, né?
Tava bem tranquilo, assim. Apesar de, né, ter ficado na frente um tempo, as argentinas... O Brasil tava bem no jogo. A gente tem a seleção brasileira de vôlei, ganhando de Camarões por 3-0.
Fácil, hein?
E hoje elas enfrentam a Argentina às 10h35 da noite. Handball.
Handball é demais, né?
Venceu.
Nossa, que maravilhoso.
A Noruega, bicampeã do mundo, 31-28 na estreia. Começar uma estreia contra a Noruega não é fácil não, hein, galera?
Não, ela, a Noruega é a atual campeã mundial, não é isso?
Eu porque acho que sim.
É a atual campeã.
E hoje elas jogam, estavam jogando, não sei o resultado.
Com as romenas, né?
Com as romenas, é. Ganhou? As meninas ganharam.
Arrasaram.
Data Central 3 informa. E aí, as meninas da ginástica, que fofa.
Ai, foi demais, né?
Gente, Rebeca, Flávia, Jade, Daniela Hipólito e Jade Barbosa estão garantidas na final por equipes. E a Rebeca ainda conquistou a vaga na final geral e nas barras. E a Flavinha... Tá na final da trave.
Fez uma prova maravilhosa.
A Rebeca dançando ao som de Beyoncé, meus amigos. Estava incrível de lindo.
Maravilhoso.
É a primeira vez, será? Eu não tenho certeza, mas os meninos eu sei que é a primeira vez que eles vão pra final por equipe.
Eu acho que, não sei, mas acho que as meninas também. Não tenho esse...
Mas eu sei que é a primeira vez que os dois vão juntos, bem da hora.
Verdade, verdade. Ô Rê, falando do rugby feminino, que estreou mal, né, e perdeu pra Grã-Bretanha no início, e também para o Canadá, mas venceu o Japão e a Colômbia, e está lutando por um nono, oitavo lugar. Você tem algumas informações aí?
O rugby estava jogando essa tarde, não é isso? Deixa eu ver aqui, peraí, no aplicativo Rio 2016.
Ai, ai, ai. Meu, mas elas já conquistaram um baita feito, né, nessa...
Sim, sim, sim.
Nesses jogos, a gente...
Elas que, inclusive, não tem nenhum uniforme para vender, né?
Porque também.
Também.
Também está nessa equipe aí.
O pior é que, assim, né, o rugby ele tem toda uma cultura de inclusão, uma cultura de respeito, uma cultura que quando a gente recebeu a Babi aí, a Babi do Futuro, ela falou muito disso. E a gente vê uma legião enorme de fãs, de torcedoras mulheres. E aí os caras querem colocar a camiseta pra vender, é brincadeira, tudo é começar errado, né?
Não, muita sacanagem. Eu vi aqui, tava vindo pra rádio, vi no Facebook uma notícia da época, do Rodrigo Capello, que ele fez uma chamada falando, pode soar estranho, mas a colocação final do rugby feminino do Brasil, no Rio, é o que menos importa. Porque pela primeira vez na história, o rugby feminino será membro permanente do Circuito Mundial de Rugby. Então, assim, só por isso elas já conseguiram um feito enorme.
Já classificaram para o Mundial.
Exatamente. Então, elas estão indo bem, independente desses tropeços, né? E depois de 92 anos, a modalidade está de volta para a Olimpíada, né?
Bacana então, demais.
Estamos ainda...
Elas venceram o Japão hoje, viu, hoje à tarde.
Ai, que bom, que bacana.
Agora tem que ver qual vai ser a colocação, né? Estava rolando a semifinal Austrália e Grã-Bretanha, agora de tarde, tem que ver quem ganhou. E depois ia rolar Canadá e acho que Nova Zelândia. E eu, outro,
ontem assisti o rugby lá em Diodoro, no complexo, tava muito legal, as meninas jogaram meio-dia e depois elas foram pra arquibancada assistir o jogo de lá, então assim, as meninas da seleção misturadas com a torcida, tava bem, bem bacana o clima de lá. E aqui a gente também tem algumas derrotas, mas que, né, geraram participações importantes, que foi no tênis, a Teliana Pereira foi eliminada na primeira rodada do individual e das duplas.
Mas pegou uma pedrada, né, a francesa.
Tava dura aquele jogo dela, mas foi importante. E no tênis de mesa, a Carol e a Lingui, elas venceram o primeiro confronto delas, né, a Carol venceu a australiana e a Gui venceu a espanhola, mas depois elas foram derrotadas e foram eliminadas.
No simples, ainda por equipes, ainda não começou, não é isso?
Exatamente. E aí, no judô feminino, a Sara e a Erika também foram eliminadas. A Sara teve uma lesão muito forte.
Na mão, né?
Acho que foi cotovelo, pelo que eu vi agora.
Ah, ela tomou uma imobilização ali, né?
Exatamente. E a Rafaela Silva estava aqui no meu roteiro, que ela lutava pela medalha, ela já ganhou a medalha.
Arrasou.
Olha só. E uma coisa legal, Joana Maranhão. Fala, amiga.
Então, a Rafaela, vocês já falaram dela no início do programa?
Já, abrimos com ela.
Então, não, é só pra... Que é engraçado como as pessoas... Eu acho que como o Brasil é um país de um esporte só, né? Sabe, que as pessoas não veem, não acompanham as outras histórias. E... A história da Rafaela ficou famosa, né, em 2012, por ela vir, ela veio de um projeto social na favela, né, da Cidade de Deus. E quando ela ganhou a semifinal, a gente colocou no Twitter, assim, um resuminho da história dela, né, veio da Cidade de Deus, chegou em Londres, perdeu, foi desclassificada e teve muita ofensa racista nas redes sociais para ela, ela respondeu. Entrou em depressão, superou a depressão e estava na final olímpica. E muita gente estava retweetando, falando, nossa, eu não conhecia a história dela. E a gente até colocou agora no Facebook um pouco da história da Rafaela, e acho que é legal ver, conhecer, porque assim, se alguém merecesse o primeiro ouro do Brasil na Olimpíada de 2016, era ela.
Com certeza.
Foi muito emocionante ver ela ganhando em casa, assim, ela falando lá. Falaram que eu era vergonha do meu país. E hoje eu tô aqui ganhando um ouro olímpico na minha casa. Então é realmente emocionante.
E ela tava muito focada.
Muito.
Ela tava bem concentrada. Sim. E assim, à medida que ela foi avançando, a gente foi percebendo mesmo que aquele dia seria especial.
Sim.
Exatamente. E aqui para finalizar, falando da natação, a Joana fez o 15º tempo e tá fora da final dos 400 metros medley. Mas foi legal, porque ela foi na rede social, ela fez um agradecimento e tal, e tava muito feliz com o seu desempenho, né? Porque ainda assim ela conseguiu baixar ainda mais o tempo que ela tinha. E aí ela postou algo assim, hoje eu nadei para 4:38, minha melhor marca em Jogos Olímpicos. Que coisa louca, nadar aos 29 mais rápido do que aos 17 anos.
É isso, né?
A marca dela melhorou. E aí ela finalizou. Antes de dormir ontem, eu pensei, eu posso e quero ser finalista olímpica de novo. Mas se eu colocar isso como condição única de me sentir plena, eu estarei sendo injusta com todo o trabalho que eu fiz até aqui. Eu mereço me divertir.
Joana Maranhão é maravilhosa, né?
Ela é um ser superior, eu diria, porque ela tá em outro patamar. Ainda há chance no 200 metros medley. Ela ia nadar hoje. Precisamos ver o que aconteceu. Outra coisa bacana, gente, levantamento de peso.
Olha lá.
Brasileira fez história e terminou na 5ª colocação. Rosane Reis terminou a disputa de até 53 quilos com a 5ª colocação, ao levantar a marca de 193 quilos.
Apenas 3 vezes mais do que ela pesa.
Pelo amor de Deus. 4ª colocada nos Jogos Pan-Americanos de 2015, Rosane conquistou o melhor resultado do país na história dos Jogos Olímpicos com a 5ª posição deste domingo. E nunca o Brasil tinha terminado em uma posição tão elevada no principal evento de esportes do planeta, que é a Olimpíada. E também tivemos a Flávia Oliveira do ciclismo, que chegou em 7º lugar, né? É um feito histórico também para o ciclismo nacional. E na prova ciclismo estrada. Ela terminou a prova com menos de 30 segundos de diferença para a holandesa, que foi a medalha de ouro.
Mandou muito bem, hein?
Mandou muito, minhas queridas. Rê, você precisa se liberar aí?
Oi. Deixa eu só atualizar. A Joana foi eliminada nos 200 medley também. Não está na semifinal, mas tem uma brasileira. A Manuela Filho.
Ah, sim.
Que vai disputar a semifinal.
Verdade, ela nadou. Eu vi ela nadando hoje de manhã. Estava bem também. Bacana. Minha querida, vá lá que agora a gente vai falar rapidinho dos destaques dos outros países. E vamos finalizar aqui. Esperamos você em 2 semanas aqui conosco.
Olha, foi um prazer me narrar. Estamos aí torcendo junto com as meninas. Acompanhem aí sempre a nossa cobertura no Facebook. Chegamos aos 10 mil likes nessa semana.
10 mil likes.
Maravilhosos.
Foi incrível.
Olha que incrível, amiga. Estamos ficando grandes.
É nóis. Isso ainda vai ser grande no Brasil.
Um beijo pra você.
Beijo, bom trabalho. Tchau. Bom, aqui seguindo os destaques dos outros países, com a Mayara Beckrich. Primeiro ouro dessa Olimpíada saiu pra uma mulher.
Arrasou.
Né?
Foi quem? Virginia
Thrasher. Foi campeã na carabina de ar. Feminino, americana de 19 anos apenas. Disseram que ela era uma zebra, quando eu dei a busca pra ler mais sobre ela.
Ah, sim?
Adoro essas coisas, zebra ganhando ouro,
carabina,
né?
De ar, pra quem não sabe, é tiro esportivo, tá? Uma categoria do tiro esportivo.
Muito bem. Atropelou as chinesas, que eram favoritas na final, e se sagrou campeã olímpica. Guarde esse nome, Virgínia, 19 anos, americana. Também tivemos a atleta do Kosovo, ganhar a primeira medalha de ouro da história do seu país.
Olha que maravilhosa.
Ela foi a porta-bandeira da delegação do Kosovo na abertura, na cerimônia de abertura. E o nome dela é Mais Linda Kelmendi.
Linda Kelmendi?
É, não sei falar direito. É a mais linda. A mais linda de todas. Venceu na categoria até 52 quilos no judô. Olha só que incrível.
Ah, não foi a categoria que a Sarinha perdeu, né?
É verdade. Aí tem aqui uma aspas dela e tal, que tá muito feliz, vim pra ganhar essa medalha, mas assim, só é incrível. A primeira vez que o Kosovo vem aos Jogos e ganhar um ouro na estreia é fantástico. Significa muito para o país, especialmente para as crianças. Mostra a elas que mesmo sendo uma nação que sobreviveu à guerra, podemos ter o que quisermos se nos dedicarmos.
É, eu ouvi ela falou que ela queria dar um exemplo de que mesmo que você queira ser uma campeã olímpica, que esse seja seu sonho, é possível.
Olha só que incrível.
Maravilhosa.
E também tivemos a jovem nadadora síria de 18 anos, meu Deus, o nome dela, Yusra Mardini, se tornou a primeira personagem dos Jogos do Rio de Janeiro. A atleta da equipe dos refugiados venceu a bateria, né, sua bateria, a primeira das disputas das eliminatórias, os 100 metros borboletas no sábado, com o tempo de 1 minuto e 9, tempo suficiente para se classificar à semifinal da disputa, mas que lhe rendeu aplausos de todos, não se classificar.
Ah, tá.
Ela não se classificou. Não foi suficiente. Mas ele rendeu aplausos no Parque Aquático Maria Lenk. Incrível, né?
Incrível.
A história
dela, né?
É. Elas estavam... Em agosto de 2015, ela e a irmã decidiram abandonar a Síria, e como muitos refugiados, e pegaram um barco para chegar até a Europa. No meio do caminho, o motor do bote falhou. E aí, o que aconteceu? Apenas seis... Tinha capacidade para transportar normalmente 6 pessoas. E aí, deu pau.
Devia ter uma galera.
Devia ter uma galera lá. Mardini, a irmã e mais 2 pessoas pularam no mar e nadaram por mais de 3 horas, puxando o bote até a ilha grega de Lesbos.
Pensou nisso?
A mina nadou com o bote nas costas, tá?
Apenas.
Já é medalhista de ouro na vida. Tivemos alguns casos, né, de violência sexual na Vila Olímpica.
Muito grave.
Fale aí para a gente.
Então, logo no início dos jogos, acho que foi até antes da abertura, teve o caso do...
Acho que foi o marroquino, o boxeador?
Não, o primeiro caso foi o do segurança, Genival Ferreira Mendes, né, no dia 31 de julho, que é, né, funcionário dessa empresa terceirizada aí, que tá fazendo
Gossil.
A segurança dos jogos, né, foi autuado em flagrante suspeito de praticar ato libidinoso contra uma bombeira civil. E aí eu vi a história, parece que ele falou pra ela, se quiser descansar lá no quartinho.
Ah, ela tava dormindo assim. Quando
e ele... Aí ela acordou com ele em cima dela.
É,
né?
Verdade.
Então,
triste.
Muito grave. E aí tivemos mais dois casos nessa última semana. Sim. Ambos de boxeadores, né? Um da Namíbia, que foi o Jonas... Jonas Júnias, de 22 anos, que era, inclusive, foi o porta-bandeira, né, do país na abertura.
Meu Senhor, que grave.
E ele está suspeito de estuprar uma camareira na Vila dos Atletas. Mesma tática utilizada pelo marroquino Hassan Saada,
de também 22 anos.
Também, que foi preso também, pedindo para duas camareiras fazerem um serviço lá no quarto para ele, e aí... acabou abusando delas e os dois estão presos, pelo que eu entendi.
Bom.
E, né, não vão competir, óbvio, né?
É. E aguardamos punições, né?
Punições severas aí, porque não dá pra acontecer isso,
tolerar,
né?
Três casos já, então, de violência sexual na Vila Olímpica, que também tem um espaço dedicado a essas denúncias, né?
Sim,
então,
verdade.
Então, muito triste. Bom, este foi o nosso programa de número 49, com algumas atualizações olímpicas. É muito difícil, porque muita coisa acontece.
É verdade, é muito rápido, né?
Imagina o que vamos ter que fazer semana que vem. Já vamos abrir um doc e ficar escrevendo.
Tudo que aconteceu.
Pra gente falar, porque, por exemplo, não dá pra gente falar do basquete, que tá jogando.
Tá, por exemplo, perdendo do Japão.
Por exemplo, perdendo. E, enfim, muitas coisas rolando. Mas a gente vai fazendo o que a gente consegue aqui. E sempre especial sobre Jogos Olímpicos aqui no Dibradora. Sigam nossa fanpage, nosso Instagram, nosso Twitter. A gente tá fazendo em tempo integral também. E é isso. Vamos que vamos, né? Esperamos mais conquistas aí essa semana.
Amanhã é jogo das meninas da seleção feminina, hein? Manaus.
Não perca, em Manaus, às 10 da noite. É isso, minha querida?
É isso.
Muito obrigada, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo de bom. Até semana que vem.
Até mais.
Tchau.